Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. O Boletim de Notícias da Rádio Vaticano, Vatican News. Bom dia. Esse é o Boletim de Notícias da Rádio Vaticano, Vatican News em língua portuguesa, nesta segunda-feira, 20 de setembro. Nos estúdios, Silvone José. Papa Francisco, no Ângelus de ontem, domingo. Jackson Erpen.
Quer se destacar? Sirva. Nossa fidelidade ao Senhor depende de nossa disponibilidade em servir. O serviço não nos diminui, mas nos faz crescer. E ao servirmos os esquecidos, que não podem nos retribuir, também nós recebemos o terno abraço de Deus. O serviço, um tema caro ao Papa, esteve no centro de sua locução que precedeu a oração mariana do Ângelus, nesse 25º domingo do tempo comum. Se quisermos seguir Jesus, devemos percorrer o caminho que ele mesmo traçou, o caminho do serviço.
Cari fratelli e sorelle, buongiorno. Il Vangelo della liturgia odierna narra che lungo il cammino verso Gerusalemme i discepoli di Gesù discutevano su chi tra loro fosse il più grande.
Dirigindo-se aos peregrinos e turistas reunidos na Praça São Pedro para o tradicional encontro dominical, Francisco começou explicando a discussão entre os discípulos narrada por Marcos sobre quem entre eles era o maior. Estou a frase que Jesus disse a eles, uma frase que vale também para nós hoje. Se alguém quiser ser o primeiro, que seja o último de todos e aquele que serve a todos. Acrescentando que quem quer ser o primeiro deve ir para a fila, pegar o último lugar e servir a todos.
Se tu vuoi essere il primo, deve andare alla coda, se l'ultimo, e servire tutti.
E justamente essa frase pronunciada pelo mestre marca uma inversão nos critérios daquilo que realmente importa.
Il valore di una persona non dipende più dal ruolo che ricopre, dal successo che ha, dal lavoro che svolge, dai soldi in banca. No!
O valor de uma pessoa não depende mais do papel que ela desempenha, do sucesso que tem, do trabalho que faz, do dinheiro no banco. Não, não, não. Não depende disso. A grandeza e o sucesso, aos olhos de Deus, têm um padrão, uma medida diferente. São metidos no serviço, não no que se tem, mas no que se dá. Quer se sobressair? Sirva, este é o caminho.
Serve, questa è la strada.
Hoje em dia a palavra serviço, disse o Papa, parece um pouco desbotada, desgastada pelo uso. Mas no Evangelho tem um significado preciso e concreto. Servir não é uma expressão de cortesia. É fazer como Jesus, que, resumindo em poucas palavras a sua vida, disse que veio. Não para ser servido, mas para servir. Portanto, se quisermos seguir Jesus, devemos percorrer o caminho que ele mesmo traçou, o caminho do serviço.
A nossa fedeltà al Signore dipende dalla nostra disponibilità a servire.
Nossa fidelidade ao Senhor depende de nossa disposição em servir. E isso, bem o sabemos, custa. Geralmente isso custa, tem gosto de cruz. Mas, à medida que aumenta o cuidado e a disponibilidade para com os outros, tornamos-nos mais livres interiormente, mais semelhantes a Jesus. Quanto mais servimos, mais sentimos a presença de Deus, sobretudo quando servimos aqueles que não têm nada para nos restituir, os pobres, abraçando suas dificuldades e necessidades com a terna compaixão. E ali descobrimos ser, por sua vez, amados e abraçados por Deus.
E ali descobrimos de ser, a nossa volta, amados e abraçados da Deus.
Para ilustrar a importância da doação gratuita, Jesus coloca uma criança entre os discípulos. Pois os gestos de Jesus são mais fortes do que as palavras que usa, observou o Papa. A criança, no Evangelho, explicou, não simboliza tanto a inocência, mas a pequenez. Porque os pequenos, como as crianças, dependem dos outros, dos grandes, têm necessidade de receber. Jesus abraça aquela criança e diz que quem acolhe um pequenino, uma criança, o acolhe.
E quanto que servir? Quanti hanno bisogno di ricevere e non hanno da restituire.
Eis antes de tudo a quem servir, aqueles que têm necessidade de receber e não têm como retribuir. Acolhendo quem está à margem, abandonado, acolhemos Jesus, porque ele está ali. E em um pequeno, em um pobre a quem servimos, também nós recebemos o terno abraço de Deus.
Riceviamo anche noi l'abbraccio tenero di Dio.
Interpelados pelo Evangelho, Papa Francisco sugere então que nos perguntemos:
Io che seguo Gesù, mi interesso a chi è più trascurato?
Eu que sigo Jesus, me interesso por quem é mais abandonado? Ou, como os discípulos daquele dia, estou em busca de gratificações pessoais? Eu entendo a vida como uma competição para abrir espaço para mim mesmo às custas dos outros? Ou acho que se sobressair significa servir?
E concretamente, dedico tempo a qualche piccolo.
E concretamente, dedico tempo a algum pequeno, a uma pessoa que não tem meios para retribuir? Eu cuido de alguém que não pode me retribuir, ou apenas de meus parentes e amigos? São perguntas que podemos nos fazer.
São perguntas que nós podemos fazer.
Que a Virgem Maria, humilde serva de Deus, nos ajude a compreender que o serviço não nos diminui, mas nos faz crescer. E que há mais alegria em dar do que em receber. Antes de saudar os presentes na Praça São Pedro para o Ângelus Dominical, muitos dos quais, identificados pela bandeira do país de proveniência, poloneses, eslovacos, hondurenhos, o Papa expressou sua proximidade às vítimas das inundações no estado mexicano de Hidalgo, especialmente aos doentes que morreram no hospital de Tula e seus familiares. O Santo Padre também assegurou sua oração pelas pessoas detidas injustamente em países estrangeiros.
Desidero assicurare la mia preghiera per le persone che sono ingiustamente trattenute in paesi stranieri.
Infelizmente existem vários casos com causas diferentes e às vezes complexas. Faço votos que, no zeloso cumprimento da justiça, essas pessoas possam regressar à sua pátria o mais rapidamente possível.
Al più presto tornare in patria.
Por fim, as palavras dirigidas aos fiéis reunidos no Santuário de La Salette, na França, nos 175 anos das aparições da Nossa Senhora, que se manifestou em lágrimas a dois jovens.
Le lacrime di Maria fanno pensare a quelle di Gesù su Gerusalemme e alla sua angoscia nel Getsemani.
As lágrimas de Maria fazem-nos pensar nas lágrimas de Jesus por Jerusalém e na sua angústia no Getsêmani. São reflexo da dor de Cristo pelos nossos pecados e um apelo sempre oportuno para nos abandonarmos à misericórdia de Deus.
Bem, amigos de todo o Brasil, com alegria estamos recebendo aqui nos estúdios da Rádio Vaticano, Vatican News, Padre Omar Raposo, que é nosso reitor do Santuário do Cristo Redentor no Brasil. Que alegria tê-lo conosco, Padre Omar. Seja bem-vindo, a casa é sua.
Obrigado, Silvio Ney. É uma alegria imensa poder estar aqui na Cidade Eterna e estabelecer essa conexão tão bacana com todos os amigos, irmãos e irmãs brasileiros que acompanham a cada dia toda a comunicação que tem a sua origem através do seu trabalho aqui. De tal forma que é um ano comemorativo, um ano feliz, né? Estamos motivados mais e mais para os trabalhos.
Vamos começar falando da sua passagem aqui por Roma, mas por um motivo muito especial. Nós temos no horizonte agora um momento muito especial que não só os cariocas vão viver, mas o Brasil inteiro que vai viver os 90 anos do Cristo Redentor, que é não é só um símbolo religioso, é um símbolo da nossa identidade, seja cultural ou religiosa, dos brasileiros, mas principalmente dos cariocas.
Olha, um monumento especialíssimo, que traz uma história de grande importância, grande relevância para compreendermos o posicionamento político e espiritual do povo brasileiro e que deve ser muito bem celebrado por nós. 90 anos de história, muita coisa a ser contada, muita coisa a ser experimentada e mais do que isso, apresentar um Cristo Redentor hoje vivo, presente, criando uma importante conexão e correlação com a sociedade atual. Todo carioca, todo brasileiro, todo visitante, peregrino, turista, pessoas de mais diversas partes do Brasil e do mundo que passam ali na Montanha do Corcovado e olham para aquele grande símbolo de braços abertos, experimentam algo novo. Alguma coisa está acontecendo em torno ao Cristo Redentor. E não é apenas um aniversário, mas um Cristo que hoje quer interagir. E a partir disso estamos criando uma importante cultura, uma cultura digital em torno desse monumento, algo que vai ser diferenciado. Nós teremos também uma correlação em torno da Agenda 2030, os 17 objetivos do desenvolvimento sustentável. Temos outros eixos que acabam norteando a vida do Cristo Redentor, como, por exemplo, o modelo de governança institucional estabelecido hoje, destacando o Cristo Redentor como um santuário que não é apenas um monumento, como você disse há pouco, um monumento perdido no alto da montanha que está ali para ser fotografado. Mas esse modelo de governança cria realmente um ambiente filantrópico, um ambiente religioso, aberto ao turismo, aberto à dimensão cultural e cultural. Esse Cristo de braços abertos hoje é um Cristo que quer se tornar paradigma para tantas outras realidades pastorais de nosso imenso Brasil. Por isso, ao celebrarmos o Cristo Redentor, queremos identificar nele um novo jeito de ser igreja, um monumento que está profundamente ligado à perspectiva da Fratelli Tutti, um monumento que traz uma ambiência múltipla, convergente com todos os anseios do ser humano, do homem de hoje, da mulher de hoje. Por isso, ao pensarmos o Cristo Redentor, pensamos um monumento atual, vivo, que quer se relacionar. Por isso, Silvonei, mais do que nunca, essa festa ela vem caracterizada pelo apelo social, por um olhar diferenciado em relação aos mais vulneráveis, um monumento que quer também resgatar a economia do estado do Rio de Janeiro. Ele é porta de entrada do turismo brasileiro. Um monumento que quer igualmente trazer referências socioambientais, a questão ambiental muito presente. Estamos inseridos numa floresta, num parque nacional. E, ao mesmo tempo, este símbolo de fé. É a fé do povo brasileiro representada a partir deste grande Cristo Redentor, que a 710 metros de altura, acima do nível do mar, tem comunicado esperança. A comunicação simbólica do Cristo Redentor é redentora, é universal. É uma comunicação que cria inúmeras ações convergentes e, ao mesmo tempo, deve ser ainda melhor explorada por todos nós, inclusive pela própria igreja.
Santa Sé e água, direito humano fundamental. Mariângela Jaguraba.
A água não é uma mercadoria, é um símbolo universal e uma fonte de vida e saúde. Portanto, é necessário garantir água potável e saneamento para todos. Foi o que disse o Monsenhor John Putzer, encarregado interino de assuntos da missão permanente da Santa Sé em Genebra, na Suíça, falando no diálogo interativo sobre água e saneamento no âmbito da 48ª sessão do Conselho de Direitos Humanos, realizada na quarta-feira, 15 de setembro. As palavras do prelado foram proferidas após o relatório do relator especial sobre os direitos humanos à água potável e ao saneamento. Este relatório sensibiliza para a gravidade da crise mundial da água enfrentada pela humanidade, exacerbada pelo financiamento da água, pelas mudanças climáticas e pela recente pandemia da Covid-19. O acesso universal à água potável é fundamental para promover a dignidade da pessoa humana e sempre foi uma prioridade para a Santa Sé, disse Monsenhor Putzer, lembrando as palavras do Papa Francisco. O acesso à água potável é um direito humano fundamental e universal, já que é essencial para a sobrevivência humana e, como tal, é uma condição para o exercício de outros direitos humanos. O nosso mundo, acrescentou ele, tem uma grande dívida social com os pobres que não têm acesso à água potável, porque lhes é negado o direito a uma vida coerente com sua dignidade inalienável. Olhando para os tempos de hoje, o representante da Santa Sé destacou o fato de que, não obstante o progresso tecnológico, o acesso à água potável não está ao alcance de todos. Uma lacuna agravada ainda mais pelos efeitos nocivos das mudanças climáticas e pela atual crise sanitária da Covid-19, que ampliou as desigualdades sociais e econômicas, evidenciando os danos causados pela ausência ou pela ineficiência dos serviços hídricos entre os mais necessitados. O prelado lembrou que o acesso universal à água potável e ao saneamento não é apenas uma prioridade urgente, dada a necessidade de reduzir os riscos de emergências sanitárias globais, mas é também uma grave responsabilidade compartilhada por todos para que cada um de nossos irmãos e irmãs possa desfrutar de uma vida digna. O desejo conclusivo foi o de uma ação planejada e coordenada em nome de todas as partes interessadas para garantir que todas as pessoas tenham acesso à água limpa e adequada.